Queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre um e-mail que eu recebi. E nesse e-mail tinha um documento do conselho de uma igreja, de uma certa igreja. E esse conselho desta igreja, ele iniciou uma tarefa, ele montou um GT e iniciou uma tarefa bem difícil de buscar um pastor. E depois de muita busca e pesquisa, depois de entrevistar vários candidatos, né, ela apresentou um relatório. Eu gostaria de compartilhar esse relatório com vocês. Tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar hoje à noite. Eu queria que vocês pudessem prestar atenção. O primeiro candidato que eles entrevistaram foi Noé. E eles descobriram que ele tinha 120 anos de experiência em pregar o evangelho, mas não apresentava nenhum só convertido. Aí o segundo na lista deles era Moisés. Moisés, ele gaguejava muito, também perdia as estribeiras de vez em quando e às vezes podia ser bem violento. O terceiro na lista era Abraão. E Abraão, em tempos difíceis, viajava para o Egito, mentia quando estava em apuros e eles ficaram com o pé atrás. Daí entrevistaram Davi. Davi, ele era imoral. Poderia ser considerado para ser ministro de música se não tivesse caído em pecado. Daí eles puxaram Salomão. E Salomão tinha a reputação de ser muito sábio, mas não praticava o que pregava. Então eles desconsideraram. Daí veio Elias. Ele era inconsistente, desabava quando ficava sob pressão, fugia e se escondia em cavernas. Olha só. Daí veio Isaías. Isaías tinha boca suja. Ele mesmo admitiu isso durante um culto, então descartaram ele. Daí veio Amós. Eles pegaram Amós e examinaram Amós e olha, Amós não tinha curso de teologia. Deveria continuar na profissão de colhedor de figos, não interessava a eles. Veio Jeremias. Jeremias era um cara muito emotivo, chorava demais. Perdão, ele era alarmista. Alguns diziam que ele podia ser um sujeito realmente intragável. Daí eles descartaram e veio João Batista. Olha, João Batista até que era um pouquinho popular, mas faltava a ele tato e se vestia feito hippie. E considerando que ele estava comendo, não daria certo nos jantares da Igreja Batista. E daí eles consideraram e puxaram Pedro. Pedro, na verdade, negou que conhecia Cristo. Como é que ele teria condições de liderar uma equipe de evangelismo? E colocaram de lado. Daí buscaram Paulo. Paulo pregava bem, mas tinha uma aparência desprezível, fazia sermões longos demais, as pessoas dormiam. Daí veio Timóteo. Timóteo era um cara que tinha potencial, mas possuía antecedentes duvidosos. Além disso, ele era muito jovem. Daí veio Jesus. Jesus, ofendia grandes segmentos do público quando pregava. Ele gerava muita controvérsia, ofendeu até mesmo o nosso conselho. Então nós descartamos. Daí veio esse cara chamado Judas. Judas era prático, ele tinha habilidades de liderança, foi membro de uma comissão executiva, sabia lidar com dinheiro, gastava com moderação, cuidava dos pobres. Estávamos dispostos a contratá-lo quando de repente ele morreu. Nunca se sabe o que pode acontecer com certas pessoas, Eu achei interessante esse texto, esse artigo, porque muitas vezes, queridos, nós temos entendimentos duvidosos sobre o que é deixar um legado. Como as pessoas olham e têm uma percepção de mim. Você poderia vocês poderiam parar para pensar agora um pouquinho. Como é que as pessoas veem você? Se hoje você partisse desta, espero que para melhor, qual seria o legado que você deixaria? Como é que seria, ou o que é que teria escrito na tua lápide? Como é que as pessoas lembrariam de você? Hoje, nós vamos olhar um pouquinho sobre a fé e o legado. Eu creio que anda esses dois assuntos de mãos dadas quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, versículo 4. Nós começamos o domingo passado uma série de pregações sobre a fé. E muito interessante o domingo passado, muitas pessoas foram tocadas. Hoje de manhã tivemos um momento muito gostoso falando sobre Enoque, aprendendo um pouquinho sobre Enoque, sobre a sua vida. E hoje à noite nós vamos falar sobre uma outra pessoa. Uma pessoa que deixa, com certeza, ensinamentos para você e para mim. não só como devemos nos prostrar, nos preparar para nos prostrarmos ao Senhor, como oferecer sacrifícios, como viver uma vida digna e como deixar um legado, como realmente viver a fé verdadeira no Senhor Jesus. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Hebreus 11, 4, e eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura. Se você não tiver a sua Bíblia aí, você pode dar uma olhada no telão que vai aparecer esse texto. Eu queria que você pudesse acompanhar esta leitura. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Deixou um legado, deixou uma história, e uma história digna, uma história que com certeza influencia a sua vida e a minha vida ainda hoje, como vamos ver na palavra do Senhor. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, ele praticamente descreve duas classes de pessoas. Ele resgata aqueles homens que tiveram experiência de fé com o Senhor, baseado na graça, na promessa do que viria pela frente, que seria um Redentor, a graça do Senhor, o próprio Salvador Jesus Cristo. Interessante que eles são classificados em duas classes, né? Aqueles cujos nomes são mencionados e o exercício particular e as atuações cuja fé são especificados, aqueles que ele realmente traz detalhes sobre eles, e aqueles cujos nomes são poucos mencionados, e uma determinada amostra, em geral, das façanhas de sua fé, são deixadas ao leitor para que ele aplique em sua vida. Então a gente pode ver essas duas classes sendo apresentadas, mas em todas elas, meus queridos, nós temos muitos ensinamentos para a nossa vida hoje, para que nós possamos desenvolver uma fé sadia, uma fé sincera, uma fé verdadeira. Interessante é que Abel, ele foi o primeiro exemplo de liderança e fé registrado na palavra do Senhor. Podemos observar que o Espírito Santo de Deus, ele não registrou os nossos pais. Lembra os primeiros pais, Adão e Eva? Não está registrado. Quem começou aqui no registro foi Abel. Às vezes você fica pensando, por que que o Espírito Santo fez isso, né? Não registrou o que Adão e Eva fizeram, né? Interessante é que, como igreja, nós queremos hoje que Adão e Eva foram restaurados, né? A gente entende isso por quê? Porque naquela época era muito comum a passagem de princípios, né, de pai para filho através da conversa, do bate-papo, do sentar, do compartilhar, do comunicar. Então nós entendemos que o fato de Abel poder apresentar sacrifício a Deus foi uma influência do seu pai. Pelo menos é o que nós entendemos. Por isso que nós temos a percepção de que sim, eles foram restaurados. De que eles conseguiram mais uma vez reatar o relacionamento com o Senhor Jesus, com o próprio Deus. Mas interessante é que o registro, a apresentação começa com o Abel, né? O segundo filho desta família, né? De Adão e Eva nasceu primeiro Caim, depois veio Abel. E Deus deixou, eu creio, esse assunto sobre Adão e Eva meio no ar, porque eu creio que foi dado muito a Adão e Eva, e eles pisaram na bola. E eu acho que fica aqui um aviso a todos nós, que temos recebido do Senhor dons e talentos, que têm sido a nós confiados ministérios e vidas, para que nós não pisemos na bola, para que nós permaneçamos firmes, sabe, não deixemos que as situações do dia a dia possam nos dar uma rasteira. Deus, ele preparou tudo para Adão e Eva e eles entregaram. Decidiram não servir ao Senhor. Decidiram naquele momento buscar outras coisas e foram expulsos do paraíso por causa disto. Mas cremos que foram restaurados. Mas interessante é que essa lista em Hebreus 11 começa com Abel, um dos primeiros santos e o primeiro mártir da fé. De todos os filhos de Adão, um que viveu pela fé e morreu pela fé. E eu creio que é um personagem digno da nossa imitação. Digno de princípios que podem ser aplicados à nossa vida hoje. Eu queria ver duas situações com vocês. Primeiro é o que Abel fez pela fé. E segundo é o que Abel ganhou através da sua fé, pela sua fé. Vamos ver lá o primeiro? A gente tem tantos princípios sobre Abel. Eu a primeira vez que eu parei, eu olhei ali para Abel, eu digo, Senhor, como é que eu vou tirar ensinamentos? Porque só em Hebreus, lá em Gênesis, né, você vê ali uma limitação na apresentação de Abel, mas quando você começa a pesquisar e estudar, você vê que Abel deixou princípios maravilhosos para você e para mim, lições profundas. E olha só, o que Abel fez pela fé? Essa é uma pergunta com respostas muito importantes. Olha só, ele ofereceu um sacrifício mais aceitável do que o de Caim. Por quê? Porque era um sacrifício completo e perfeito. Um sacrifício completo e perfeito. A gente pode então aprender o seguinte, que em primeiro lugar, após a queda, Deus abriu um novo caminho para que os filhos dos homens pudessem voltar a prestar-lhe culto. A intenção do Senhor desde o início é que de uma forma voluntária o homem pudesse adorá-lo. O homem não foi criado para que de uma forma robótica adorasse a Deus. Deus deu a ele o livre-arbítrio para que ele pudesse sim adorar o Senhor e essa adoração chegasse como aroma suave, sendo feito de forma voluntária. Mas Adão e Eva pisaram na bola. E isso causou rompimento entre Deus e a sua criação. E o que é que acontece? Deus estabelece uma nova forma. Através daquilo que ele estava prometendo lá na frente, através dos sacrifícios, seria temporariamente restabelecido esse relacionamento com o Senhor, até a vinda do Messias, para que de uma forma única e permanente, os homens através dele pudessem mais uma vez ter um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo com Deus. Então, após a queda, foi aberto pela primeira vez a oportunidade do homem mais uma vez se relacionar com Deus. Este é um dos primeiros exemplos que está registrado de homens caídos que chegaram à presença de Deus para adorá-lo. E é uma maravilha poder saber que o Senhor providenciou algo para você e para mim. Talvez você esteja aqui hoje à noite pensando, puxa, como é que eu me relaciono com Deus? Às vezes pensamos que a religião vai dar certo, mas a religião, queridos, ela vem do latim religar, é o homem tentando se conectar com Deus, mas não pode. Deus fez o trabalho enviando o seu próprio filho Jesus Cristo. E aquele sacrifício simbolizava justamente esse processo do derramamento de sangue do seu filho, para que nós pudéssemos mais uma vez, através desse sangue, sendo redimidos, ter relacionamento com Deus. Interessante é que esse processo começou aqui. E graças a Deus ele se preocupou tanto conosco, que disse, eu vou mais uma vez dar uma oportunidade ao homem. E a sua misericórdia nos ajuda até hoje. E ela se renova a cada dia. E a cada momento a gente pode adorar o Senhor por isso. Mas não só para aí, queridos. Após a queda, Deus devia ser adorado através de sacrifícios. Era uma forma de culto que carregava em si uma confissão de pecado. Carregava em si a profissão de fé em um Redentor, que era para ser o resgate em favor das almas dos homens. O sacrifício, ele tinha que ser oferecido desta forma. Lá na frente a gente vai ver um pouquinho por quê que a oferta de Abel foi aceita e não a de Caim. Não era porque um oferecia frutos da terra e o outro oferecia gado. Não era por causa disso. Mas era por causa do coração de Abel e do coração de Caim. Tudo por causa disso que nós falamos aqui, de que o culto, o sacrifício, ele tinha que vir carregado com a confissão de pecado. Ele tinha que vir carregado com a profissão de fé em um Redentor. Por mais que eles ainda não entendessem, por mais que eles ainda não tivessem visto, eles estavam pela fé, crendo naquele que viria. Desde o início, em terceiro lugar, né, respondendo o que Abel fez pela fé, desde o início houve uma diferença notável entre estes adoradores, Caim e Abel. Ali estavam duas pessoas, irmãos, que foram adorar e ainda assim havia uma grande diferença entre eles. Muitas vezes há diferenças entre nós aqui dentro. Alguns de nós chegamos de uma forma, outros de outra para adorarmos a Deus. Mas eu gostaria de trazer pelo menos três áreas onde eles divergiram, onde foi diferente a forma como Abel chegou e a forma como Caim chegou. Olha só, Caim ele era o irmão mais velho, mas Abel tinha a preferência. Interessante é que essa frase ela conta muito, sabe por quê? Porque aquele era o padrão na antiguidade. A primogenitura ela era muito importante. Né? Talvez você seja o primogênito da sua casa. Né? Talvez você seja o caçulinha da sua casa. Né? Hoje, perdeu um pouco, né? Mas naquela época não, era algo muito forte. Né? A primogenitura ela era importante. O que é que acontece naquele momento? Abel recebeu a preferência. Não eram os padrões do mundo, mas era a graça de Deus que fazia dos homens, homens verdadeiramente honrados. Abel não era o primogênito, mas foi considerado através da graça com a qual ele ofereceu os sacrifícios a Deus, um homem honrado. E Caim, mesmo sendo primogênito, não foi considerado desta forma. Se você parar para olhar as duas pessoas, tinha uma diferença notória. Abel era uma pessoa correta. Ele era um homem justo. Ele era um crente verdadeiro. Ele tinha relacionamento com o Senhor. Caim, ele era um cara formal, ele era um formalista. Ele não tinha o princípio da graça em sua vida. Você já viveu assim? Superficialidade com Deus. Sabe, aquela mediocridade de relacionamento com o Senhor. Aquele momento onde parece que a gente não teve experiência nenhuma com o Senhor, a gente não tem provado Deus, a gente não tem vivido Deus. Sabe, era assim a diferença entre eles. Abel era aquele cara profundo com o Senhor. Caim era o cara superficial com o Senhor. E isso fez diferença na hora que eles foram apresentar o sacrifício. E não só isso, mas se você olhar, até os princípios dos dois eram diferentes. Abel, ele agiu sob o poder da fé. Caim, ele foi a partir da força da educação, da consciência natural. Já ouviu falar em ritualismo? Todo domingo eu vou para a igreja porque domingo é dia de igreja. Né? Eu vou quarta-feira à noite para a igreja porque quarta-feira à noite tem ensaio do coral. Eu vou para lá. Né? Eu estou ali na banda, então eu tenho que estar no ensaio e estou no domingo para tocar na banda. Mas às vezes quando a banda não está tocando, nem na igreja eu estou. Já viu aquele crente ritualista? Aquele que não tem profundidade com o Senhor, mas aquele que vive do exterior. Ele apresenta algo que não é verdadeiro no seu interior. Ele é o que nós chamamos de sepulcro caiado. É aquele que recebe uma pintura por fora bem bonita, fica, eu não sei quantos aqui já foram no Nordeste, ou são nordestinos, mas se você passa ali nos cemitérios, né, às vezes nas pequenas cidades, você vê que o pessoal da prefeitura passa uma mão de cal, né, naqueles túmulos, naqueles lugares lá, e fica tudo bonitinho, branquinho, lindo, maravilhoso. Mas o que, que tem ali dentro? Tem um corpo em decomposição. Tem podridão. Tem algo que está se deteriorando. E muitas vezes era assim que Caim agia. Ele chegava na presença de Deus, por fora parecia uma beleza, mas por dentro não existia profundidade de relacionamento com o Senhor. Não tinha o princípio do agir sob o poder da fé, mas ele agia pela força da educação ou da consciência natural. Interessante que até nas ofertas, meus queridos, havia diferença. Quando Abel trouxe um sacrifício de expiação, ele trouxe das primícias do rebanho, reconhecendo ser um pecador que merecia morrer e só esperava pela misericórdia de Deus através do sacrifício apresentado. Ele tinha consciência de que aquele momento era um momento de expiação. Era um sacrifício que era apresentado em prol dele. Ele entendia isso e esperava na misericórdia de Deus ser perdoado, ser purificado. Caim trouxe apenas um sacrifício de reconhecimento. Apenas uma oferta de agradecimento. Você já viveu assim? Participa de tudo. Faz tudo. É tão ativo. Mas não teve experiência com Deus. Não teve experiência ainda com o Senhor. Não teve experiência ainda de quebrantamento, de humildade, de entender quem Deus é. Fé, queridos, começa aí. Fé caminha-se assim. Não tem outra forma. Sempre haverá uma diferença entre aqueles que adoram o Deus verdadeiro. Alguns tentarão adorá-lo com mentiras, da boca para fora. Outros serão fiéis. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu, ele se inclinava para a sua própria justiça. Ele não estava reconhecendo que era pecador nem nada. Interessante que o publicano, ele confessava os seus pecados. E ele se lançava diante da misericórdia de Deus, esperando que através de Cristo ele pudesse ser purificado. Essa era a verdade. Sabe, é assim que a gente precisa viver. Quando Abel fez algumas coisas pela fé, ele fez isso. Mas não só o que ele fez, mas quando a gente olha para o que Abel ganhou através da sua fé. Olha, vai aparecer aqui um texto de Gênesis 4, 4. Eu queria que você acompanhasse essa leitura. Olha só, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Interessante como ele coloca. Ele aceitou o ofertante e a oferta. Abel, ele tinha o respeito de Deus para com a sua pessoa e para com a oferta que ele trouxe. Por quê? Porque a sua oferta era proveniente de graça, especialmente a partir da graça, na fé e na promessa de que o Messias viria. Por causa disso, ele foi recebido com respeito por Deus, e Deus aceitou a sua oferta. Ele obteve, queridos, algumas vantagens especiais por causa disso. Olha só que coisa maravilhosa. O testemunho de que era justo. Essa foi uma verdade, uma vantagem especial que ele teve. O testemunho de que era justo. Uma pessoa justificada, santificada e aceita. O que muito provavelmente foi atestada pelo fogo do céu, que acendeu e consumiu o sacrifício que ali estava. Diante das pessoas ele foi achado justo, justificado. Ele teve o testemunho público. Você tem testemunho público? As pessoas podem olhar para você e ver um homem justificado, mudado, transformado. Isso é fé. Isso é fé. A gente está falando sobre fé. Olha aí um cara que viveu pela fé e que deixou um legado. O testemunho dele era justo, mas o mais importante, olha que coisa maravilhosa. Deus deu testemunho da justiça de sua pessoa, por testemunhar a aceitação das suas ofertas. Ele tinha não só o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus, de que ele tinha sido justificado, de que ele tinha sido limpo, de que ele tinha sido redimido. Quando o fogo, que é um emblema da justiça de Deus, consumia a oferta, era um sinal de que a misericórdia de Deus aceitou o ofertante e o seu sacrifício, a sua oferta. Que maravilha! Você tem sido aceito por Deus. Você tem oferecido dos seus dons e talentos, dos recursos que você tem, e tem sido aceito por Deus. Deus tem testificado isso na tua vida. Você tem experimentado o Senhor. Ontem à noite, eu traduzi uma mensagem poderosa. Tinha um sul-africano aqui que trouxe a mensagem. Ele é presidente da Associação de Evangelistas de Joanesburgo, lá na África do Sul. E ele pregou e eu traduzi para ele. Mas teve uma parte da mensagem que eu achei muito marcante. Foi bênção para quem estava aqui ouvindo. E com certeza foi algo que marcou as pessoas que aqui estavam. Ele falou sobre a situação do Senhor lá em Marcos no capítulo 4. Quando ele está com os discípulos na beira do lago, ele diz: vamos passar para o outro lado. E ele pede para que os discípulos entrem no barco. Ele entra junto, eles vão. E quando está lá no meio, né, do lago, e vocês conhecem essa história, o que é que acontece? Uma tempestade se dá ali. E a coisa fica feia, porque aqueles caras que eram profissionais na pesca estavam assustados, e eles pescavam ali sempre, a coisa estava feia. Interessante que naquele momento, sabe o que é que o Senhor diz para eles? Quando os discípulos vão lá acordá-lo, porque eles estavam com medo, ele diz: onde é que está a tua fé? O que é que houve? Vocês estão sob o meu ensinamento, estão ouvindo a minha palavra, e onde é que está a tua fé? Eles ouviram. Eles precisavam agora colocar em prática. E algumas vezes é o que nós precisamos fazer. Eles tiveram que passar por aquela experiência e ver e dizer assim: quem é esse cara que está fazendo esses negócios? Quem é este? E eles já andavam com Jesus. E eles perguntam: quem é este? E viram ali uma mudança em sua vida pessoal. E ao chegar na outra margem, o que é que acontece? Sai um endemoniado. Onde as correntes que prendiam eles não seguravam, porque o caboclo era forte. E o demônio que estava nele mais ainda. O que acontece? Eles chegam lá e se amedrontam. Quem é que vai lá expulsar? Jesus. Segunda experiência que eles têm com Deus. Olha só. E eles voltaram para outra margem de onde tinham saído pela primeira vez. Homens diferentes. A pergunta é: você tem tido essas experiências com Deus? Você tem podido provar Deus dessa forma? Você tem tido esses momentos com o Senhor e podido aplicar e praticar aquilo que você conhece, o seu Deus, através da fé que você tem nele, no seu dia a dia, com os problemas que você está enfrentando, as lutas, as dificuldades. Porque ele falou, no mundo tereis aflições. Mas o quê? Tem de bom ânimo. Eu já venci. Somos vencedores. Deus deu testemunho da justiça de sua pessoa. E olha, por causa do sacrifício dele, ele mesmo estando morto, ainda fala. Ele teve a honra de deixar para trás um legado instrutivo. Um legado instrutivo. O que é que você vai deixar para trás? Dívidas? O que é que você vai deixar para trás? Filhos desgarrados no mundo? O que é que você vai deixar para trás? Um apartamento, um carro? Que legal. O que é que você vai deixar para trás como legado? Interessante é que, por causa do que Abel ganhou com a sua fé, ou através da sua fé, nós temos uma série de lições a aprender com isso. Olha só, a primeira delas é que o homem caído pode adorar a Deus com esperança de aceitação e salvação. Nós podemos, mais uma vez, ter certeza da marca da promessa em nós. Sabe, podemos sim colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, porque temos a esperança de um relacionamento íntimo com Ele, por causa das promessas que Deus nos dá aqui. Não só isso, mas para que isto aconteça, tanto você e eu, nós, e as nossas ofertas devem ser oferecidas por meio da fé no Messias. Temos que fazer de uma forma que os princípios da palavra nos ensina. O trabalho do Senhor, o relacionamento com o Senhor, não é de qualquer jeito. Por mais que Ele diga para você, eu te recebo como você hoje está, Ele te ama muito para te deixar dessa forma. Ele quer que haja transformação, mudança, por isso que a palavra do Senhor diz que devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, porque Ele espera mudança em nossas vidas. Essa aceitação por Deus, ela é um favor peculiar e distinto. A graça de Deus, não há nada que se compare a ela. Eu fico maravilhado por saber que Deus me ama. Eu fico maravilhado por saber de sua graça, desse favor imerecido, desse amor. Ele me amou mesmo eu ainda vivendo em pecado. Ele me amou e se entregou por mim. E a mesma coisa por você. E talvez você esteja aqui hoje à noite e você já vivenciou tantas experiências lá fora, lá no mundão, lá no pecado, lá no vício, lá na promiscuidade. E hoje você está aqui sendo apresentado a essa fé maravilhosa que você pode ter em Cristo Jesus. E hoje à noite é noite que você pode dizer assim, a minha vida é tua, Senhor. E eu quero pela fé começar a te conhecer. Estávamos falando sobre fé no culto passado. E eu falei do exemplo do pastor Renato e eu. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo quê? E ouvir do quê? Então, queridos, a fé ela vem quando eu conheço a Deus, porque a palavra é a revelação de Deus. É como o meu relacionamento com o Renato. Se eu conheço o pastor Renato e eu convivo com ele semanalmente, diariamente, mensalmente, a gente gasta tempo junto, a gente sai junto, a gente come junto, a gente faz negócios juntos, a gente faz ministério junto e a gente está sempre conversando e eu estou conhecendo o Renato profundamente, conheço a sua família, sua esposa, seus filhos, seu passado, sei como é que ele chegou a Cristo e a gente tem um relacionamento fera, o que que acontece? Se o Renato disser um negócio para mim assim, ó, André, eu vou fazer tal e tal coisa, eu vou crer. Por quê? Porque eu já ando com ele há tempo para saber que o que ele diz, ele faz. Porque eu o conheço. A pergunta é, você conhece o teu Deus? Ou você ouviu falar de Deus? Pelo pastor? Por algum líder da igreja? Teu líder de célula? Ou você tem intimidade com Deus? Ou você conhece realmente Deus no mano a mano, no tete a tete? Como é que você conhece a Deus? Porque fé é isso. Interessante que quando a gente começa a entender isto, a gente entende que, obtendo o favor de Deus, a graça de Deus, a salvação em Deus, a gente pode esperar porque o inimigo vai atacar. E a inveja, as maldades do mundo vão vir sobre nós. Mas Deus não vai sofrer as injúrias feitas ao seu povo, deixando aqueles que a cometeram impunes, nem os sofrimentos dos seus sem recompensa. Olha que maravilha! A gente recebe, a gente luta, a gente briga, mas Deus está conosco. Eu conheço meu Deus e eu sei que mesmo na luta hoje, eu sei que Ele está presente, porque eu conheço. Eu não preciso que ninguém me diga, eu conheço. Você conhece? Deus não deixaria esta fé de Abel morrer com ele. Mas pelo exemplo dele, Deus levantaria outros que obtivessem fé como a de Abel. E que pudessem continuar a mostrar ao mundo quem é o verdadeiro Messias. Será que a gente pode contar com você? Para obter essa mesma fé de Abel e dizer assim, olha o legado que eu estou deixando. Olha a marca da promessa em mim. Você consegue dizer isso? Eu queria trazer para vocês duas ilustrações para a gente encerrar. Uma delas está lá em Lucas, quer dizer, as duas estão em Lucas capítulo 7, mas uma nos primeiros 10 versículos e a outra nos 5 versículos seguintes. A primeira fala sobre um centurião. Ele era um grego romano, ele não era judeu, ele era um oficial, ele era militar. Provavelmente um cara de uma posição de destaque. É interessante que ele tinha um servo dele que estava muito doente. Era um servo que ele gostava muito. E um outro servo dele que estava caminhando viu a Jesus. E ele disse para Jesus, Jesus, vai lá na casa do meu senhor, do centurião, que ele tem um outro servo que ele estima muito, que está doente, vai morrer, está prestes a morrer. O centurião, quando soube que aquele servo tinha pedido para que Jesus fosse lá, ele manda um outro dizendo assim, fala para ele que nem venha. Ele diz assim, Senhor, não se incomode de vir até a minha casa. Eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele entendeu que não era digno. Ele entendeu que era pecador. Ele entendeu que o pecado separava ele de um relacionamento com Deus. Ele entendeu que somente pela fé, conhecendo a Jesus, ele poderia mais uma vez ter esse relacionamento. E ele creu de uma forma tão maravilhosa, que sabe o que aconteceu, queridos? Ele mandou um servo, disse assim, ó, manda só dizer que está curado, que eu creio e ele vai ser curado. E Jesus mandou pelos servos aquela notícia de cura, aquele comando, porque ele tem poder para isso. Sabe o que aconteceu? Antes daqueles servos chegarem lá, aquele outro servo que estava doente já estava de pé. Curado. Milagre. E o Senhor disse, eu nunca vi uma fé como a deste centurião. Em todo lugar aqui, em toda Israel, e todo esse processo que eu estou vivendo, eu nunca vi fé igual a essa. Será que ele poderia dizer isso de você? Eu nunca vi fé igual a essa. A sua. A sua. A sua. Eu nunca vi fé igual a essa. Não tem em Curitiba fé igual a essa. Ele estava admirado com a fé daquele homem. Interessante é que o que fez Jesus ficar admirado, sabe o que foi, queridos? Foi a humildade do centurião. Porque a fé genuína, ela sempre é precedida de humildade. Não tem como termos fé sem ter a humildade, o reconhecimento de quem realmente nós somos. Interessante que aquele centurião, ele era gentil. Ele não estava voltado às tradições como talvez alguns de nós aqui estamos tanto, né? Os líderes religiosos naquela época, eles eram céticos, duvidosos, infelizes, porque Jesus nunca seguia a tradição. Jesus fazia o que era correto, o princípio de Deus, e não tradições. Agora uma coisa que me chama a atenção, eu queria compartilhar com você. O centurião, preste atenção. O centurião nunca viu Jesus. Assim como você e eu. Nós nunca vimos Jesus de carne e osso. Mas isso é um encorajamento, sabe por quê? Porque nós podemos ter a mesma confiança que aquele centurião teve. E nós podemos ter a mesma fé que aquele centurião teve. Uma fé admirável. Porque nós podemos conhecer a Jesus. e a Deus através da sua revelação, que é a sua palavra. Essa é a primeira ilustração que eu gostaria de trazer para vocês, porque se vamos construir um legado, se vamos construir um relacionamento com Deus e conhecer a Deus e começar a crescer na fé, a humildade ela é necessária. Não só o entendimento de que humildade é necessária, mas o segundo passo é o entendimento do que aconteceu lá na cidade de Naim com uma viúva. Se você olhar dos versículos de 11 a 16 do capítulo 7, você vai ver que Jesus entra numa cidade e ao chegar nessa cidade está tendo ali um cortejo fúnebre. O funeral está passando ali, ó, aquele monte de gente lá. E Jesus olha para aquela mulher e ele entende que aquela mulher, além de ter perdido o seu único filho, já tinha perdido seu marido, ela era viúva, ou seja, aquela mulher provavelmente padeceria, porque não teria quem provesse para ela. O que é que acontece? Jesus se compadece. Ele tem compaixão. Ele vai até aquele caixão que não era uma coisa normal. E Jesus toca naquele caixão. E o que é que acontece? Aquele jovem se levanta e vive novamente. Jesus teve compaixão. Jesus é compassivo. Você tem sua Bíblia? Abre aí Lucas 7. Eu acho que é importante a gente ver pelo menos o versículo 16. Para criarmos um legado, para crescermos na fé, precisamos entender aqueles princípios que vimos com Abel. Mas precisamos ter humildade. E precisamos entender que o nosso Deus, que Jesus Cristo, que Ele é compassivo. Olha o versículo 16. Deus veio para ajudar o seu povo. Deus veio para ajudar o seu povo. Deus veio para ajudar você, a igreja, nós que estamos aqui hoje à noite. Deus veio para nos ajudar. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está sofrendo. Deus sabe as lutas que estão na tua vida. Deus sabe dos teus sonhos, dos teus desejos. Deus sabe dos teus planejamentos. Deus sabe da tua família e dos teus filhos. Deus sabe do teu namoro. Deus sabe do teu casamento, como é que ele está. E Deus é compassivo. E ele tem compaixão sobre a vida que tu estás vivendo hoje. E ele tem compaixão sobre o que você enfrenta hoje. E se você conhecesse a Jesus através da fé, eu poderia dizer que, mesmo vindo as tribulações, você poderia ter bom ânimo, porque ele já venceu. É promessa dele. Ele disse que estaria com você até o quê? Até a consumação, até o fim, até o término dos tempos. Até quando você morrer, ou até quando você encontrar com o Senhor na glória através do arrebatamento. Ele estaria com você. Momentos preciosos, quando a gente entende que Deus veio para nos ajudar. E como é que nós respondemos à nossa fé? Como é que nós podemos responder a todos esses desafios com a nossa fé? Como é que a gente age nas situações que sobrevêm a mim e a você no dia a dia? Eu vi duas definições e com ela a gente traça uma definição geral. Eu quero que você saia daqui com essas definições. Está no esboço que está dentro da revista IBB. Você pode tirar lá. Eu quero que essas duas paute a tua vida essa semana que vem. Olha só, a primeira é uma definição de fé por John Wesley. Ele diz assim, uma convicção de Deus e das coisas de Deus. É isso que é fé. Fé é uma convicção de Deus e das coisas de Deus. É o conhecer a Deus, em suma. Mas interessante que 200 anos antes, João Calvino já tinha expressado uma definição de fé. Ele disse que a fé é um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco. Aquilo que vimos com a viúva lá na cidade de Naim, a benevolência, o amor, a compaixão de Deus para com as nossas vidas. E se pudermos, com base nessas definições, fazer uma definição para a gente levar para casa. É que a fé, presta atenção, é que a fé é uma convicção incrível da bondade de Deus para conosco. Seja qual for o desfecho em curto prazo que ela nos traga. É a convicção incrível da bondade de Deus para conosco. seja qual for o desfecho em curto prazo que ela nos traga. A nossa conversa com Deus deve ser assim. Deus, nesse desafio que eu estou enfrentando, eu estou confiante em sua bondade agora. E estou confiante de que um dia você vai concluir este processo em mim. Isto é fé. Quando meu pai estava no hospital, já nos seus últimos dias, eu tive o prazer de visitá-lo. E foi um momento difícil para minha mãe, para os meus irmãos, para mim. E eu lembro daquelas últimas semanas dele, a gente estava andando pelos corredores do hospital. E o hospital, ele tinha várias janelas e a gente andando, a gente estava num andar bem alto. E a gente via todas as outras construções que aconteciam ali ao redor do Hospital Português. É um grande hospital que tem lá em Recife. E a gente via ali aquelas construções, o rio passando e tal. E meu pai contando as histórias, né, de quando ele era menor. Né, de que ele vinha por ali, e passava pelo rio ali, e entrava no mangue ali, e aprontava ali, e levava uma surra da mãe aqui. E a gente conversando e rindo sobre aquilo ali. E ele bem fraquinho, andando com aquele, né, aquele tripézinho com soro e tal. E para quem viu meu pai da forma que era, grande, forte, né? E vê-lo magrinho e fraquinho daquele jeito, machucava. Mas interessante que no momento ali da conversa, ele parou e ele pegou a minha atenção no espaço de uma conversa e outra. Ele disse assim: olha, André, nunca se esqueça de que independente do que aconteça comigo, Deus é bom. Deus é bom. Sabe, isso é algo que pauta a tua vida. Independente do que você esteja vivendo hoje, independente dos traumas, das crises do passado, independente talvez da falta de ver a luz no final do túnel, Deus é bom. Deus é bom. Essa é a maior prova de fé que nós podemos ter. É o entendimento de que Deus é bom. E isso vem quando a gente conhece a sua revelação, a gente conhece Deus através de sua palavra. A gente sabe que Deus é bom. E o que é que a gente faz com isso? E agora, entendendo tudo isso, depois de ouvir sobre Abel, depois de ouvir sobre o centurião e aquela viúva lá em Naim, o que é que a gente faz? A gente dá um passo de fé. A gente conhece mais a Deus. A gente toma decisões que está lá no baú há muito tempo, que Deus nos chamou para tomar, e a gente fica procrastinando, porque a gente não entende como é que Deus vai fazer. A gente dá passos de fé, dizendo: eu vou deixar isso, vou agora fazer isso, porque a gente começa a conhecer a Deus e sabe que Deus vai estar presente com a gente. A gente começa a dar passos de fé, a gente começa a dar passos maiores, mesmo sem ver, a gente começa a andar nessa direção. Tem uma ilustração muito grande e muito boa sobre fé. Eu falo grande porque o que aconteceu era enorme. Lembra da história de Moisés? Quando foi levado ao Egito para retirar de lá, para resgatar de lá o judeu do jugo egípcio. Ele, quando saiu com aquele povo, não foi algo totalmente planejado e feito assim, feito assado e tal, estudado. Ele chamou várias pessoas para planejar como ia ser a saída. Um general americano de intendência, ele é cristão e ele, muito estudioso, fez uma pesquisa e começou a levantar algumas informações importantes sobre essa saída dos judeus do Egito, caminhando e passando aqueles 40 anos no deserto e indo para Canaã. Interessante que aquele general, depois de sua pesquisa, ele entendeu que pelo menos tinha entre 2 a 3 milhões de judeus saindo do Egito. Porque só eram contados homens. Então, provavelmente, dos 800 mil homens contados, tinha ali esposas, tinha ali uma penca de filhos, né, porque a turma, né, era coelhinho, né, eles não tinham televisão naquela época. E provavelmente as famílias eram grandes. E 2 a 3 milhões de pessoas é um número razoável. Agora imagina você perambulando com 2 a 3 milhões de pessoas no deserto por 40 anos. Eles precisavam de comida. Era necessário 1.500 toneladas de comida por dia para aquele povo. Eram mais ou menos 2 trens de carga de 1,5 km cada um lotados para alimentar. Gente, por dia. Foram quantos? 40 anos. Faz depois a conta. Não só, mas se eles iam cozinhar essa comida, eles precisavam de lenha. Eram 4.000 toneladas de lenha por dia. E mais alguns trens de carga. Diariamente. Eram necessários 33 milhões de litros de água. Porque, lembra, estava no deserto. E era quente. E tinha que tomar alguma coisa. 33 milhões de litros de água. Lembra a travessia do Mar Vermelho? Se eles fossem atravessar em fila indiana, duas filas, daria mais ou menos a distância de 150 quilômetros, o comprimento de cada fila. Levaria 35 dias e noites para atravessar o Mar Vermelho. Mas eles atravessaram o quê? Numa noite. Para que eles pudessem atravessar numa noite, eles tinham que atravessar 5 mil pessoas por vez, lado a lado, passava uma leva. Lado a lado, passava outra leva. 5 mil por vez. Para que desse tempo de 2 a 3 milhões de pessoas atravessar numa única noite. Isso quer dizer que aquele mar, ele tinha que abrir pelo menos de 5 a 6 quilômetros de extensão para que o povo pudesse passar. Não foi um ventinho leste que abriu o rio. A pergunta, para a gente encerrar hoje à noite, você acha que Moisés estava com tudo isso planejado quando ele saiu do Egito com os judeus? Você acha que você vai ter tudo planejado hoje para o que Deus quer fazer com você amanhã? Não. Por isso que é pela fé. E é por isso que a gente faz, conhecendo a Deus em intimidade. Como Abel fez. E foi aceito. Não só ele, como a sua oferta. A pergunta é, você está disposto a fazer isso? Enquanto a banda está vindo para cá. Eu quero desafiá-lo. Eu quero desafiá-lo porque pela fé, hoje à noite, você pode aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Talvez você que nos visita, talvez você que nunca tomou essa decisão antes, talvez você que tem vivido uma religiosidade, mas não um relacionamento com Deus. Pela fé, hoje à noite, você pode experimentar desse Deus que é compassivo, que é bondoso, que é amoroso e que quer ter um relacionamento contigo. E que mesmo por causa do pecado, Ele providenciou, Ele não nos abandonou, mas providenciou o sangue de Jesus, que nos liga novamente ao Pai. E através dEle a gente tem esperança e salvação. Talvez você esteja aqui hoje à noite, e você precisa dar um passo de fé. Talvez é aquele chamado missionário. Talvez você precisa fazer aquela mudança de trabalho. Talvez você precisa tomar aquela decisão em relação à tua esposa e ela em relação a você. Talvez seja alguma decisão em relação à tua família. Eu não sei. O importante é que você saiba. E que Deus faça parte disso. Isso é que é importante. Talvez você esteja aqui hoje à noite. E o desafio para você vai ser deixar de ser um Caínzão e ser um Abel. De ser superficial, medíocre. De ser religioso só. De ser ritualista. E ser um Abel. Completo. Perfeito. Em profundidade de relacionamento com Deus. Talvez você precise da experiência que aqueles discípulos tiveram naquele lago. Amedrontados. Onde está a tua fé? A fé deles era zero. Talvez a tua fé esteja nessa situação hoje. Zero. E você precisa chegar aqui e dizer assim: eu quero renovar com o Senhor, eu quero restaurar com o Senhor, eu quero mais uma vez poder abrir o meu coração e saber que o Senhor está presente comigo. Eu quero experimentar a Deus. Eu quero sentir a sua presença. Porque é só pela fé que você vai conseguir fazer isso. Você está pronta a tomar essa decisão hoje à noite? Eu quero convidar você a se colocar de pé, por favor. Eu gostaria de convidar você a cantar essa canção. Vai aparecer a letra lá. A gente vai cantar bem suave. E eu quero convidar você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que entendeu que Abel tem tudo a ver com você. Eu quero te convidar a sair do teu lugar agora e vir aqui à frente. E se colocar de joelhos aqui junto comigo e dizer assim: eu quero conhecer a Jesus. Eu quero, pela fé, ter intimidade com o Pai. Eu quero, pela fé, dar um passo hoje que eu não teria dado antes. Eu quero, pela fé, hoje à noite, renovar o meu compromisso e começar a conhecer o Senhor mais e mais. Eu te convido, sai do teu lugar, se ajoelha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Talvez Deus incomodou o teu coração em relação a ter um relacionamento com Jesus, porque você nunca teve. Salvação. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Se ajoelha na presença do Senhor. Talvez você precisa fazer como Moisés fez. Senhor, eu não tenho a mínima ideia que vai precisar de 1.500 toneladas de comida, mas eu vou. Eu vou porque eu sou obediente a Ti. Eu vou porque eu Te conheço. Eu sei que Tu vais prover. Eu preciso de Ti. Se Deus está falando ao teu coração, não resista, meu irmão, não resista, minha irmã. Sai do teu lugar e vem aqui à frente e diz: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que Tu queres, eu não sei como é, mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero Te conhecer mais, eu quero Te buscar mais, eu quero ter experiências contigo, Senhor. Eu posso sentir que ainda tem gente que está incomodada, que o Espírito Santo está falando e ainda está resistindo no lugar. Eu quero dar uma oportunidade. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Talvez você precise sair do seu lugar com o seu marido. Você precisa sair do seu lugar com o seu marido e vir aqui juntos. Talvez você precise sair do seu lugar aí com o seu filho e vir aqui juntos. E nós somos igreja e estamos aqui para isso. Sai do seu lugar, vem aqui e se ajoelha. Vem aqui e se coloca com a gente. E se coloca na brecha. Eu me coloquei na brecha. Eu digo: Senhor, eu quero Te conhecer mais. Senhor, eu quero me derramar mais na Tua presença. Deus está incomodando o teu coração. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. E diz: eu quero ser como Abel. Sai com a tua família e vem aqui à frente. Eu sei que tem famílias aqui que precisam vir aqui à frente completos. Todos. Faça esse compromisso com Deus, meu irmão e minha irmã. Vem aqui à frente e diga: eu vou dar esse passo de fé. Você jovem, você adolescente, tem passos de fé a serem dados? Tem resistido? Hoje é noite de decisão. De dizer: é pela fé que eu vou. A gente vai cantar essa canção. Se Deus falar ao teu coração, a gente vai te esperar aqui na frente. Porque eu tenho certeza que você precisa dar um passo de fé hoje à noite ainda. E experimentar. E experimentar a maravilha que é conhecer a Deus. E poder conhecer a sua graça. E poder declarar que não interessa o que aconteça. Deus é bom. E eu vou conhecê-lo. E eu vou amá-lo. E eu vou ser como Ele é. Tome essa decisão com o Senhor hoje à noite. Declare pela fé.
Pela fé.
Vamos orar. Talvez você não tenha vindo aqui à frente, mas o teu coração está desejoso de conhecer mais a Deus. Continua firme nisso. O meu desejo é que você possa conhecer o esplendor, a maravilha que é Deus. Eu quero que você possa ter uma intimidade maravilhosa com o Senhor. Eu quero que você saia da superficialidade e se derrame na presença do Pai. Esse é o meu desejo. E a gente vai orar. E a gente vai orar. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Porque independente do que estamos vivendo, sofrendo, as crises, as lutas, Tu és bom e digno do meu louvor e da minha glória, digno de tudo aquilo que sou e que tenho, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Te glorificamos por Tua graça, pelo Teu amor, ó Deus, por Tua paixão por nós. Nos ajuda a sermos apaixonados também por Ti. Senhor, Tu estás ouvindo as orações dos Teus servos e das Tuas servas que estão aqui na frente. Ó Pai, derrama da Tua graça sobre eles. Senhor, e que a Tua palavra, que fala que devemos confiar em Ti, que fala que essa confiança, essa fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra, Senhor, que possa ser o desejo deles, de Te conhecer mais, de Te amar mais, de sair da superficialidade para vir para uma profundidade, de sair do que é natural para o sobrenatural, de sair do que é nominal para o fenomenal, de sair da zona de conforto para novos desafios. Ó Deus, de ter não status de religiosidade, mas um de relacionamento íntimo e profundo contigo. Então ouve a oração dos Teus servos. E pela fé, Senhor, pela fé, Jesus, queremos ser aceitos, não só nós, mas também as nossas ofertas, que elas possam ser como aroma suave na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.